Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, agora são 7 horas e 58 minutos, estamos direto aqui do Estúdio 2 da Rádio Coração. Antes de falar com o Dom Redolfino, que já está na linha, queria mandar um abraço para Sandra Siqueira, lá de Taubaté, no estado de São Paulo, né? Ela achou interessante a história que a mãe do Padre Henrique é religiosa. Depois a Mara Ramos, também aqui de Dourados, e a Rosimeire Pazini, também, que estão na escuta. Dom Redolfino, bom dia.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem. Estou melhorando. Que eu tive há poucos dias a quimioterapia, então hoje estou ainda me recuperando. Mas dá para falar muito bem, não tem problema nenhum.
Então tá bom. Dom Redolfino, nós estamos falando hoje aqui com algumas pessoas sobre o Padre Henrique Aparecido de Lima, novo bispo de Dourados daqui a pouco, né? E isso. Descobrimos algumas coisas interessantes, até que ele foi caminhoneiro, isso a gente não sabia. Né?
Foi como?
Caminhoneiro.
Ah, não sabia também, não.
Pois é, cada dia a gente descobre uma coisa.
Que bom, hein?
É.
Tem muita experiência, então.
Pois é.
Bem diversificada, né?
É, exatamente. Vamos criar a pastoral dos caminhoneiros aqui perto. Ô, Dom Redolfino, em relação à nomeação do Padre Henrique, o que o senhor diria, né, desta figura que o Papa Francisco nos ofereceu para ser nosso novo bispo?
Bem, primeiramente, eu realmente não tinha a menor ideia de quem poderia ser o bispo de Dourados, né? Então, eu só soube praticamente uma semana antes, quando o Núncio me telefonou, comunicando que seria o padre Henrique. Então, em princípio, eu vejo como uma riqueza para a nossa diocese, porque cada bispo que chega com a sua mentalidade, com a sua também raça diferente, com a sua experiência, como você até lembrou que ele foi caminhoneiro, né? Depois foi o agricultor, pelo que eu soube. Então, essa experiência, penso que vai ajudá-lo muito a continuar esse trabalho bonito que a nossa diocese começou ainda em 1957, quando foi criada a diocese. Cada um colaborando, tenho certeza que sempre mais nós vamos realizando aquele projeto bonito, né? Claro, eu sei que há dificuldades, há desafios que ele vai encontrar, mas ele é novo, tem 51 anos, né? Cheio de vida, de saúde. Então eu tenho a esperança que ele consiga levar à frente bem todo o trabalho que espera ele quando ele aqui chegar.
Em relação nas conversas que o senhor certamente já teve com ele por telefone, e, aliás, antes disso, se ele já tem uma data para vir aqui, para falar conosco, né? Mas em relação às conversas que o senhor já teve com ele, essa possibilidade da ordenação dele ser aqui em Dourados?
Sim, existe muito essa possibilidade, porque ele mesmo falou para mim que, sendo que ele era superior provincial, não morando numa paróquia, então ele se sente livre de escolher o lugar onde ele acha que convém mais, né? E para Dourados, para ele também, a ordenação aqui na nossa cidade já é um passo bonito que ele está dando. Um passo, assim, de escolher a nossa cidade para a ordenação. E ainda ele não decidiu, porque provavelmente ele vai vir aqui na próxima semana, dia 30, né?
Sim.
Para conversar comigo e marcar o local e a data da ordenação. Mas tudo indica que vai ser aqui em Dourados, no final de janeiro.
Dom Redolfino, uma característica aqui da nossa diocese é que os padres, os que foram nomeados bispos, só um não foi, se eu não estiver enganado, religioso, não é isso? O primeiro era diocesano.
Isso mesmo. O primeiro, ele é Dom José de Aquino Pereira, né?
Sim.
Ele trabalhava na diocese de São Carlos, nem sei se era diocese naquela época, era padre diocesano e nascido em Portugal, né? Então, praticamente quase todos os bispos até agora, os primeiros pelo menos, né? Uhum. Nasceram no exterior e foram religiosos, pelo menos o primeiro diocesano, os demais, todos eles membros de congregações religiosas.
O fato de Dom Henrique ser de uma congregação conhecida pela dimensão missionária, que é a congregação do Santíssimo Redentor, conhecida como Redentorista, e a nossa diocese ter esta... ter já trabalhado bastante vezes, inclusive com redentoristas no passado, né? Esse aspecto das missões populares. O senhor acha que isso pode ajudar a diocese também a recobrar esta mentalidade missionária? Ou implementar que... ainda mais, melhor dizendo, né? Continuar?
Eu acho que sim, Padre Crispim, porque vamos só lembrar, 2017 serão os 300 anos da imagem, do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E nós já tínhamos marcado lá em Aparecida um mês inteiro com a presença desta imagem de Nossa Senhora, né, aqui. Agora vai ser mais fácil ainda, né, porque será um padre, um bispo, né, redentorista. Então, naquele ano, 2017, acho que vai ser um ano de renovação para a nossa igreja diocesana, até porque a diocese vai completar, se não me engano, 60 anos, né?
60 anos, isso.
60 anos. E vai haver, então, essa visita da imagem de Nossa Senhora a todas as paróquias. E no final, nós, as pessoas daqui, que irão até Aparecida, Santuário Nacional, para uma romaria. E isso, a meu modo de ver, não é só um fato externo, mas poderá ser também significar uma renovação da diocese, no sentido de pequenas comunidades, santas missões populares, né? Então, acho que o Dom Henrique, agora o Padre Henrique, que sendo redentorista, vai realizar melhor ainda do que eu esse projeto de 2017 aqui na nossa diocese.
Muito bem. Dom Redovino, assim, em relação à própria diocese, à estrutura da diocese, clero, né, pastorais, né? O que é que Dom Henrique pode esperar?
Bem, eu acho, né, Padre Crispim, que realmente ele encontra uma diocese, a meu modo de ver, que está caminhando. Vamos ver no sentido de número de paróquias, de padres, movimentos eclesiais, pastorais. Eu tenho a impressão que Deus está caminhando conosco, abençoando essa caminhada da nossa diocese. É verdade, agora nesses últimos meses ou anos, também devido à minha saúde, né? Nem tudo foi 100% em relação a atividades pastorais, visitas pastorais, que não pude fazer. Então, a presença dele, eu penso que vai retomar aquela caminhada bonita que a nossa diocese sempre, graças a Deus, conseguiu levar à frente. Através da boa vontade de tanta gente, porque... dificilmente, Padre Crispim, eu vejo em, por exemplo, alguma diocese que eu conheço, todo esse espírito bonito de renovação, de família, de movimento, de pastorais, que eu vejo em muitas paróquias da nossa diocese.
Agora, Dom Redovino, falando do bispo atual, né? O senhor fica conosco na diocese? Quais são os seus planos para o futuro? Porque nós já mandamos fazer um confessionário na catedral, né, para o senhor já, né?
Se eu tiver saúde, será uma alegria ficar a fazer... Dom Vitório, né, lá em Campo Grande, sim, ele todo dia vai numa igreja, parece que é a igreja de São José, atender confissões durante 2-3 horas. Então, se eu tiver saúde, eu pretenderia mais ficar aqui, né? Também para cuidar da saúde. E também, sim, porque eu me senti muito bem aqui em Dourados. Então, por enquanto, por 3 meses até a chegada dele, é lógico que eu fico aqui. Depois, talvez, farei um pouco de férias, né? Sim. Alguns meses. E, em seguida, conversando com ele, provavelmente, tudo indica que vou morar em Dourados, né?
E para esta moradia do senhor, a diocese preparou, então, uma casa, que não é só para o senhor, obviamente, é para os padres idosos, né? Como é que foi esse processo? Por que se chegou a esta ideia?
Porque, veja, a maioria dos padres diocesanos, né, quando ficarem idosos, já o papai e a mamãe já faleceram, né? Já estão no céu, né? Os irmãos já estão casados, já têm suas famílias para acompanhar. Quem é que vai cuidar dos padres, né? Quem vai naquele momento que ele precisa tanto? Então, em geral, a maioria das dioceses procura ter uma casa para padres doentes, padres idosos. Foi por isso que também a nossa diocese pensou nessa casa, que está quase terminada, né? Então, eu penso que vou morar nessa casa e comigo, quando tiver... Porque os padres atuais, Padre Crispim, são todos muito novos, né? Em geral, graças a Deus, né?
Sim.
Mas quando forem doentes ou idosos, tem essa casa onde poderão ser assistidos, acolhidos, cuidados como merecem.
Muito bem, Dom Redovino. A gente agradece a sua participação no nosso programa. Obviamente que durante esse período de preparação da ordenação, vamos poder falar outras vezes também. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço. Um bom dia para você e para todos.
Obrigado. Bom dia. Mais um abraço aqui para Charlene Mendes. Amanhã ela disse que vai levar o Joaquim, que é o filhinho recém-nascido, para ser apresentado na missa das 10. Muito bem, leva o Joaquim lá que nós estaremos lá esperando. E um abraço aqui para o Afrânio e a Eliana, que estão na escuta, né, aqui no nosso programa Ponto de Vista. São assíduos. Ao Reinaldo? Reinaldo Félix, lá em Campo Grande, também está escutando, o nosso produtor aqui do nosso programa. Abraço também para o Reinaldo. Nós estamos aqui para falar com o padre Tiago, da paróquia Imaculada Conceição, de Aquidauana, na diocese de Jardim. Ele que, não sei se foi o substituto do Dom Henrique, mas o Dom Henrique trabalhou lá também, então ele deve ter algumas curiosidades para nós, né? No contato com o povo, né? Então, a Charlene disse também que está escutando o programa. Um abraço, Charlene. Padre Thaí, enquanto o Padre Tiago aqui não fala conosco, a gente ouvindo um pouquinho essa, tanto o Dom Redovino como o Padre Melo, né? E falando um pouco sobre a nossa realidade da diocese.
Sim.
Um aspecto interessante que talvez a gente precise destacar, né? Nisso que o padre Melo trouxe para a questão do Dom Henrique, né? Essas qualidades que nós ouvimos, né? Humilde, simples, crítico e observador.
Objetivo.
Objetivo, né? Quer dizer, alguém que escuta, fala pouco, né?
Exato.
São características que você entende que para um bispo, né? E numa região como a nossa, são características importantes?
Ah, com certeza, Padre Crispim, de fundamental importância, porque nós não podemos, em nossa diocese, certas coisas tomar atitudes muito imediatas. Então eu acredito que essa escuta, essa humildade, mesmo uma crítica profunda, vai ajudá-lo, ajudar também a diocese a ter coisas, ter certo discernimento em muitas coisas que às vezes têm que ser mais resolvidas até a longo prazo, eu acredito. Vai ter que ser pessoa que trabalhe muito com os conselhos, acho conselho presbiteral, conselho das pastorais, conselho dos consultores. Então eu acredito que essa escuta que ele tem, ele diz o Padre Melo, não é de falar muito, um homem mais ou menos compenetrado. Eu acredito que se ele for por esta via, ele vai poder avançar muito e ao mesmo tempo com cautela em certas coisas.
Dentro disso aqui tem uma pergunta que o Afrânio mandou agora, uma curiosidade, segundo ele, né? Existe uma hipótese de algum padre não desejar trabalhar com o bispo novo por qualquer que seja o motivo e pedir transferência, ou até mesmo o bispo pedir transferência de algum padre, ou nenhuma dessas hipóteses pode acontecer?
Eu quero primeiramente cumprimentá-lo, dar um bom dia a ele também, Afrânio, né?
Isso.
Olha, eu acredito que não, Padre Crispim. Eu, pelo que eu ouço, também caminhei com o Dom Redovino agora numas últimas decisões aí de transferências. Mesmo ele refletiu junto ao conselho por duas vezes, depois fomos juntos também. Eu não acredito que algum padre de imediato faria isso. Eu acredito, assim, que alguns estudiosos gostam, né? Daqui a um tempo vai querer voar para algum canto, mas depois volta, só estuda, se prepara mais e volta.
Se a indireta foi para mim, foi bem direta. Ai, ai. Obviamente, claro, uma necessidade depois de voltar realmente, né? Sim. Uma experiência fora.
Mas eu não, a princípio não acredito, não. Acho que o nosso clero está muito unido. Está um pessoal bastante acolhedor também. Tenho certeza que mais que a gente tiver alguma divergência em relação a ele, porque a gente não o conhece, vamos esperar, né?
Sim.
Mas eu acredito que o pessoal está disposto a um trabalho, com certeza.
Agora, Frânio, obviamente que o bispo novo vai ter que fazer transferências, né? Não diria de imediato, mas depois, né, tem que mexer o xadrez, porque ninguém fica no mesmo lugar.
E
né?
Às vezes não agrada tanto,
e às
né?
vezes não agrada, exatamente, né? Mexer no xadrez significa sempre tirar peças, né, de lugares chaves, e isso faz com que o xadrez, né, alguém perca, alguém ganhe, né, faz parte da vida, né?
Mas o bispo no xadrez tem um papel muito forte,
exatamente,
né?
Exatamente. E é importante que ele faça esse trabalho, né, de fazer com que realmente a diocese funcione, né? Então, agora, nós falamos que íamos falar com o padre Tiago, de Aquidauana, mas como ele não pôde atender ainda, então nós vamos falar com uma pessoa bastante importante, e que é até uma curiosidade, né, para a nossa população, com a irmã Sebastiana Onofra de Lima. Irmã Sebastiana, a senhora me escuta?
Estou escutando bem.
Bom dia para a senhora.
Bom dia.
Eu sou o padre Crispim, aqui da Diocese de Dourados, e com alegria nós queremos saudar a senhora, sabendo que a senhora, de forma inusitada, é a mãe do novo bispo de Dourados.
É?
Irmã, nos conte um pouquinho essa história, porque essa semana, numa missa, eu disse assim, olha, o bispo de Dourados tem a mãe que é freira. Uma mulher levantou, mas como assim? Né? Nos conte um pouquinho essa história. Como é que essa dimensão da vocação da senhora surgiu? Já que a senhora é mãe de 9 filhos, é isso?
Isso.
Como é que foi a sua história, assim, de religiosa?
Ah, padre, eu tinha vocação de ser religiosa desde jovem.
Certo.
Mas a gente morava em um lugar muito distante, muito difícil, e não tive condições de seguir a vocação religiosa.
Certo.
Aí o meu pai me arrumou um casamento, eu tive uma paz com 3 meses e a gente casou.
Certo.
Daí ele viveu, a gente viveu o casamento 36 anos, graças a Deus.
Certo.
O Henrique é o primogênito, né? O primeiro filho. Eu ganhei ele, eu tinha 19 anos.
Ah.
Daí ele... A gente foi embora, morou no Paraná, a gente casou no Lobato, no Paraná, depois no cartório. Na igreja casemos na Assis Chateaubriand.
Sim.
Lá onde o Henrique nasceu, né? Todos os meus filhos. Daí a gente foi embora pro Pará, porque estava mexendo com veneno, os meninos estavam doentes, e meu marido resolveu ir embora para o Pará para não mexer mais com veneno. A gente foi para o Pará. E lá no Pará, e nesse tempo, o Henrique já estava no seminário. Ele chegou, entrou no seminário com 18 anos. Aí o pai dele tirou ele do seminário, levou ele para conosco, para poder nós arrumar nossas coisas lá no Pará.
Sim.
Ele ficou 2 anos fora. Depois voltou, ficou mais 3 anos, e ele ficou 5 anos fora do seminário.
Ah, certo.
Até ele ingressar novamente. E nesse meio de tempo lá no Pará, e eu 20 anos lá, com 20 anos que a gente estava lá, ele faleceu.
Sim.
E quando ele faleceu, meu filho já estava tudo criado, minha caçula já estava no convento, e o Henrique tava, já tinha ordenado o padre. Aí o Henrique falou dessa congregação do... E eu sempre tive vocação de seguir, assim, uma coisa bem séria da igreja.
Certo.
Sempre dei catequese, sempre trabalhei nas pastorais, sempre trabalhei na igreja. Daí, quando ele chegou, falou assim pra minha mãe, lá no Paraná tem uma congregação de viúvas. O padre Luiz, que é da nossa congregação, ele foi meu fador, agora é meu provincial. E daí ele falou assim, se a senhora quiser entrar em contato com ele, eu passei o telefone do padre Luiz pra senhora. Aí eu entrei em contato com o padre Luiz, vim, conheci a congregação, fiquei fazendo experiência uns 60 dias. Gostei, voltei lá para o Pará, peguei minhas coisas de lá, vendi, passei para os meninos, outros filhos, tudo. Aí voltei, passei, está com 10 anos, eu estou ansiosa.
Muito bem. Eu posso fazer uma pergunta assim, meio discreta? A senhora pode dizer quantos anos a senhora tem?
Eu tenho 70 anos.
Olha que beleza, então entrou aí na congregação com 50...
Com 60 anos.
Ah, olha, muito bem. E a senhora fez assim todo o processo vocacional, encontros, como geralmente fazem as pessoas que vão entrar nas congregações?
Sim, é, realmente porque quando eu era nova, estava iniciando, então não tinha muito processo.
Certo.
Só fiz a experiência, a promotora nacional me acompanhou mais ou menos um ano, porque eu fiquei viúva em 2000 e eu entrei em 2005.
Certo.
Né?
Uhum.
E daí a gente entrou, eu fiz o noviciado, o curso orientado, noviciado, normalmente. E depois fiz os votos, que era os votos separados, né? Agora, esse ano, agora, dia 8 de dezembro, eu fiz os votos perpétuos.
Mas que beleza, dia de nós, da Imaculada Conceição, né?
Uhum.
E quais são, assim, os seus trabalhos na congregação? O que é que a senhora desenvolve aí?
A gente, a congregação da Cubiosa Redenção, ela é adoração e recuperação.
Ah.
A gente faz adoração, né, no Santíssimo. E nós trabalhamos com recuperando gente, assim, de usuários de drogas, de álcool.
Sim, muito bem.
Aqui é a chácara que eu moro aqui, é a chácara de recuperação.
Uhum. Agora, vamos falar um pouquinho assim, é claro que a senhora virá aqui, na nossa diocese, não só para a ordenação do seu filho, se Deus quiser, que vai ser aqui, né?
Uhum.
Se Deus quiser, e ele também, né? Então a gente tem que rezar agora para Deus e para ele. Então a gente vai poder conhecer a senhora pessoalmente, mas depois também a senhora terá a oportunidade de vir muitas vezes aqui para visitar o seu filho bispo, né? Então a gente vai poder se encontrar muitas vezes. Agora,
claramente.
Me diga uma coisa, qual é o sentimento de uma mãe religiosa ter um filho bispo?
Ah, padre, é muito pesado, assim, muito chocante.
Sim.
Ah, outro dia, depois disso pra cá, eu levanto o dedo, assim, quando eu a lembro, assim, que me dá uma tremura, me dá uma moleza.
Mas, olha, ele tem uma sorte grande, tem uma mãe que faz adoração todo dia, então, pelo menos isso, ele tá feito, viu?
Não, isso é a graça de Deus.
É.
Né? Graça de Deus, porque a gente, eu falo, a gente é muito pobre, a gente é muito indigno de estar em presente de coisa tão grande de Deus. Então, quanto mais a gente chega perto de Deus, mais deu nada que a gente é.
Aham.
Né?
Uhum. Agora, irmã Sebastiana, o padre Henrique, mesmo assim, tendo esses momentos que ele precisou sair do seminário, né? A senhora percebia que desde pequeno ele realmente tinha vocação para o sacerdócio?
Tinha, isso ele tinha. Só que eu nunca senti ver, sempre só aguardava, né? Eu só via tudo, mas ficava em silêncio. Eu nunca senti ver.
Certo.
Daí ele, desde a idade de 8 anos, ele passou os missionários lá em casa, os franciscanos, fazendo missão lá em Assis, Chateaubriand. E ele já invocou com esses homens, né?
Sim.
Aí, quando ele fez 12 anos, ele já gostava muito do programa do Padre Vita, Partido Norte. Ele não perdia um programa do Padre Vita.
Ah.
Daí, quando ele foi fazer a promoção, assim, vocacional, ele fez com os estacionistas lá em São José das Palmeiras.
Certo.
Mas só que ele falava pra mim assim, mãe, só que eu não quero ser estacionista, eu quero ser redentorista.
Ah.
Eu falei, uai, você tem que chegar lá no Padre Matheus, que tá acompanhando você, e falar pra ele, uai, ele tem que saber. Daí ele sempre falou, padre Matheus, o Matheus falou, fiquei feliz, não, meu filho, é importante porque você é um padre, não importa onde você é, onde queira.
Sim.
Aí ele escreveu, né, pro redentorista, escreveu a carta, ficou feliz porque ele conseguiu passar, e ele devolveu, foi em casa atrás dele, tá. Aí ele ingressou, quando ele ingressou, com 2 anos, o pai dele pediu para sair para ajudar, para atender as coisas que nós tínhamos no Paraná, para construir lá no Pará.
Sim.
Aí ele saiu e ficou. Quando ele chegou lá no Pará, ele ajudou lá na paróquia. O padre queria, porque queria que ele ingressasse no seminário de lá, mas lá era diocesano. Ele falava assim, não, eu não vou, não quero ser diocesano, eu quero ser redentorista.
Ah, que bom, decidido.
Decidido. Aí ele falou assim, eu falei, mas e se você perder os contatos com ele? Eu falei assim, se eu, só se eles não me querem mais. Aí eu entro em outro lugar, mas por enquanto eu quero ficar redentorista.
Sim.
E aí, quando voltou, ingressou de novo, ele tinha pedido a vaga. Quando ele voltou, eles deram mais 3 anos para ele. Ele ficou 3 anos trabalhando de caminhoneiro. Trabalhou assim, quando fez 3 anos certinho, ele pediu as contas e ingressou de novo.
Muito bem, muito bem. E a senhora, quando soube, assim, dia 21, que a senhora só soube dia 21, né, claro, como nós aqui também. Quando a senhora soube, a senhora tomou um susto, assim, que ele ia ser bispo?
Ah, eu tomei. Fiquei muito assim, mal, chorei o dia inteiro. Mas é uma alegria muito grande ao mesmo tempo, né, padre? Ao mesmo tempo é muito compromisso com a pessoa, né?
É. Mas Deus, mas Deus dá jeito, né?
Ah, eu sinto também... Santo estando na frente, ele conduz, né?
É, e depois também, assim, ele já passou por momentos que a senhora falou aí que não foram momentos tão fáceis. Então, você certamente vai saber lidar também com os momentos que precisarão ser tomadas decisões, né?
É. Não, ele é muito decidido, né? Uh-huh. Ele é muito decidido. Ele nunca foi assim, a pessoa de abaixar a cabeça, nem nada. Ele sempre foi muito decidido.
Muito bem. Olha, irmã Sebastiana, a gente queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa e dizer que estamos contentes de saber que o nosso futuro bispo tem uma mãe religiosa e também dizer que estamos esperando a sua visita aqui para a ordenação do Dom Henrique e as outras vezes que a senhora quiser passar por aqui também.
Se Deus quiser.
Sim.
Eu fico feliz e pede a oração de vocês todos, da igreja, né, está unida. Porque é um momento meio muito balançado para a gente, para ele também, mas sim. Eu conversei com ele também está decidido, né?
Tá.
Padre Crispim, eu quero também dar o meu abraço à irmã Sebastiana.
Irmã Sebastiana, é o padre Otair que está aqui do meu lado, quer falar com a senhora também.
Estamos felizes, viu, irmã Sebastiana, com o sim do seu filho. Sim a Deus, sim à igreja, também o sim à nossa diocese. Um grande abraço.
Ô, senhor, Deus abençoe, sua
bênção,
padre.
Amém, tá Deus
bom. Abençoe. Então, irmã Sebastiana, ficamos esperando a sua visita aqui para a ordenação. Ah, e rezando também para que tudo dê certo, né? Entre
isso,
nós, né?
Colocar
e...
na mão de Deus, a Virgem Maria.
Isso.
Né, que é a verdadeira mãe dele.
Exato. Então, Deus abençoe a senhora e muito obrigado pela sua participação.
Amém, padre. Amém. Um abraço, senhor também.
Um abraço. Tchau, tchau. Então, nós falamos aqui com a irmã Sebastiana de Lima, que é a mãe do novo bispo de Dourados, né? E agora sim, vamos falar com o padre Tiago, que é de Aquidauana, da paróquia Imaculada Conceição, né? Por acaso, é a paróquia, né? A paróquia cujo o título também da nossa paróquia aqui em Dourados, né? Que é a paróquia Catedral. Padre Tiago, o senhor me escuta?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração também.
Bom dia. Então, o senhor trabalha aqui da UANA, onde Dom Henrique foi pároco por 5 ou 6 anos?
Por 7 anos,
né?
Isso.
Então deve ter boas histórias aí do Padre Henrique, que o senhor deve saber e vai nos contar. Nos traga à tona aqui algumas coisas que o senhor... ouviu falar aí do Padre Henrique, no tempo que ele passou por aí?
O pessoal tem um carinho muito grande por ele, né? Ele foi o responsável pela toda a implantação pastoral aqui da paróquia Imaculada Conceição aqui de Aquidauana, né?
Sim.
Implantou o movimento do Encontro de Casais com Cristo, o Segue-me também, né? Então ele deu um novo vigor e uma nova cara à paróquia Nossa Senhora da Conceição aqui de Aquidauana, né? Então ele é muito querido pelo povo, né? Ajudou a estruturar fisicamente também algumas comunidades que estavam desgastadas pelo tempo, né?
Sim.
Além da renovação espiritual e pastoral, também ajudou na parte das construções físicas, né? É uma marca muito forte dele, por onde ele passa nas paróquias, né? Essa renovação que ele faz.
Certo. O senhor conviveu com ele pessoalmente?
Não, eu não convivi porque a diferença de idade e também de formação é bem grande entre nós dois, né?
Uhum.
Ele estava sendo nosso provincial, né? E antigamente, né, no outro mandato...
Parece que caiu a ligação. Vamos tentar de novo a ligação, né? Que com o padre Tiago estava falando que ele tinha sido provincial e acho que ia dizer que no outro mandato ele era vice.
Né? Já tem experiência.
Agora, padre Otair, enquanto o padre Tiago volta, esta questão da mãe do bispo, né?
Sim.
Interessante, né?
Interessante.
Interessante.
É de admirar, né?
De admirar. Não,
a história
a,
dela.
A mãe sente o que a gente não sente. Ela diz que treme as pernas todo dia.
Mas procurou não influenciar.
Exatamente.
Isso aqui é importante. A vocação é do filho e não da mãe.
Exato.
Porque às vezes, para trabalhar em seminário aqui propedêutico, muitas vezes a vocação é mais da família do que da pessoa. Isso.
Exato.
Corre um grande risco depois da pessoa ficar infeliz naquilo que faz.
Exato. Então, o padre Tiago está voltando aqui, né? A ligação caiu. Padre Tiago, vamos continuar. O senhor estava dizendo que ele foi provincial, mas antes...
Ele tinha sido vigário provincial, né? Então, aí o contato foi a partir desse momento também, né?
Certo. Foi destacado, o Padre Melo citou alguns exemplos interessantes. O Padre Melo o conheceu bem, acompanhou a sua vocação, né? E depois foi formador dele também e trabalhou junto como padre, né? Como aqui em Ponta Porã.
algumas características dele. Diz que ele é bastante simples, né? Bastante decidido, bastante observador, né? É, crítico no sentido positivo. Uhum. O povo de Aquidauana percebeu essas qualidades do Dom Henrique?
Sim, claro, né? Ele é, a característica dele é a humildade, né? Um homem muito simples, observador, né?
Sim.
Mesmo dentro desse observador, um pouco silencioso, mas assim, quando tem que expor e conversar e falar, né, orientar, é uma pessoa também muito sábia, né? Acho que a sabedoria é uma das características dele, né?
Certo, certo. Agora, e para a congregação do Santíssimo Redentor, né, que está presente em Dourados há tantos anos, né, em Ponta Porã, e por aqui já participou de outros momentos, através das missões redentoristas, o que significou para vocês assim, a nomeação de Dom Henrique como Bispo de Dourados?
A primeira sentimento é de muita alegria, né, porque o nosso fundador, Santo Afonso, também foi bispo, né?
Sim.
Foi bispo. E é uma alegria para a congregação, né? Porque, assim, nós percebemos que ainda dentro do nosso pequeno rebanho da congregação, ainda Deus chama para ocupar um serviço, uma missão tão, tão importante dentro da igreja, né? Então, para nós, assim, enquanto congregação, de um modo geral, né, espalhada pelo mundo inteiro, aí, em 78 países, e também a nossa congregação presente nesses dois estados, é uma grande alegria, né? Por ter ele como eleito como bispo, né? E também uma mescla de um pouco de tristeza também, né? Porque perdemos perdemos no bom sentido, né?
Sim.
Um grande confrade, uma grande liderança dentro da nossa província, né?
Claro.
Então, assim, vai essa mescla de dois sentimentos, né? Mas, com certeza, o sentimento da alegria, ele supera tudo, né?
Muito bem. Padre Tiago, obrigado pela sua participação. Eu só queria concluir esse momento contigo falando, provavelmente a ordenação dele será aqui em Dourados. Vocês devem estar se organizando com caravanas para participar conosco, não é isso?
Ah, com certeza.
Ah, muito bem. Muito bem, então vamos esperá-los, né? Você, o senhor e também os seus paroquianos, né?
Sim, muito obrigado.
E muita gente de Jardim, obviamente, porque ele foi administrador da Diocese de Jardim, então
isso.
Muita gente de outros lugares também.
Isso
vamos esperá-los com alegria.
Obrigado.
Grande abraço.
Um grande abraço, padre, a todos os ouvintes também.
Tá bom.
Tá, tchau, tchau.
Um abraço para o Reinaldo Félix, está na escuta. E aqui, novamente, o Afrânio faz uma pergunta que eu vou responder rapidinho. Outra curiosidade. Quando o padre é convidado para ser bispo, ele é consultado? Sim, ele é consultado, né? Imagina, se não consultado, dá confusão, né? Ele é consultado, mas ele é consultado poucos dias. O Dom Henrique foi 15 dias antes. 15 dias antes de dizer o sim, ele foi consultado. Se ele tem tempo para responder, às vezes ele pode pedir aí 8 dias, 10 dias, né, para pensar, rezar. E se faz alguma exigência? Não deve fazer exigência, né? Quem é chamado deve dizer sim, né? Se ele começar a fazer exigência, ele vai ficar de lado também, né? Se pode negar o pedido? Pode, ele tem direito também de dizer que não tem condições, né? E a igreja tem direito de insistir também, claro, né? Existe algum motivo para que ele possa negar o pedido? Sim, se ele se sentir que não tem condições, né, que realmente não é a sua vocação, ele pode argumentar isso com a anunciatura apostólica, né, e com as pessoas de direito para dizer não também, né? Muitos padres que são consultados dizem não porque não se acham capacitados. E às vezes até são, né, mas não se acham, né? Então fica aí, Afrânio, as suas perguntas respondidas, espero. E nós já retornamos daqui a pouquinho com o último bloco, aí sim falando com o Padre Henrique, que será o nosso novo bispo.
Programa Ponto de Vista.